News. G-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:51, estamos de volta com o T-News Campo Mourão dessa sexta-feira. Lembrando, claro, sexta-feira sempre o nosso bate-papo com o prefeito Tauílio Tezelli aqui. E você pode já enviar a sua mensagem para cá, a sua pergunta, a sua dúvida em relação ao município de Campo Mourão para o prefeito Tauílio Tezelli através do WhatsApp da Rádio T, que é o 44-3523-5248. Vamos lá, pode mandar a sua mensagem aqui no T-News. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao T-News.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Hoje é expectativa, né, prefeito? Começamos mais uma edição aí da Festa do Carinho no Buraco. Essa é a 28ª edição. Começa com um show na praça do João Bosco e Vinícius. Qual a sua expectativa, prefeito, para esse novo formato de festa aí? Claro que deve ser das melhores, mas qual é a sua expectativa? O Moromense quer saber.
A minha expectativa é que tudo dê certo, né? A gente se preparou com nós contratamos dois shows. Uhum. Nós tivemos o apoio das entidades aí que mais uma vez participam da festa. E a gente tem certeza, assim, pela procura de convites, que vai ser um sucesso de novo. Enquanto a gente não tem um local adequado, uhum, para fazer a festa num local só, foi o modelo que nós encontramos para poder atender e continuar esse evento, né? O ano passado nós resolvemos fazer um evento na praça, que foi o aniversário da cidade, deu muito certo. E recentemente nós fizemos Campo Mourão no Prato e mais de 6 mil pessoas participaram dos locais que participavam, né? E aí a ideia foi falar assim, bom, então vamos fazer também da mesma forma, já que a gente tem uma série de problemas no Parque Exposição, vamos fazer da mesma maneira. Você fazendo, cada entidade fazendo na sua sede, no seu local escolhido, cada entidade vai fazer do evento, né? Do carneiro um evento, né? Podendo levar uma atração, sim, podendo explorar de outra forma, né? Com venda de alguns produtos, né? Uhum. E aí a gente espera que dê certo. É a primeira vez que a gente faz esse formato. Se der certo, a gente vai conversar com a população, com as entidades, depois a gente repensa como é que, uhum, vai ser os próximos, né? Mas existe um projeto na prefeitura de você transformar o Parque de Exposição num novo modelo com uma arena coberta para você fazer o evento lá, uhum, depois. Então esse projeto também está em andamento.
Essa era a questão de uma das perguntas da população. Ah, mas e o parque vai ficar ocioso agora?
Ele já é ocioso, porque ele custa 500 mil por ano para, uhum, você, de despesa, para você, uhum, fazer um evento. Fora do quê? Que constantemente existe roubos de fios, de cabos, enfim. É um problema que a gente enfrenta há muito tempo, né? E ele não pode ser você ter um espaço que ele fique fechado e tenha uma despesa dessa. Qual o empresário?
Ele não é autossustentável.
Não é. Qual o empresário que tem um barracão e, uhum, aluga uma vez por ano?
É. Não tem como manter.
Não tem como manter. Então, por que é serviço público, uhum, tem que ser desse jeito? Não, né? Então, nós estamos estudando uma maneira de o parque ter utilidade o ano inteiro. Uhum. Por isso que nós estamos desenvolvendo um projeto para, vamos dizer, requalificar o parque, né? Porque hoje não temos mais gado, a gente não tem mais aquelas grandes, uhum, feiras que vinham expositores da região, de fora da região, e que o sindicato era um grande parceiro, uhum, pagando parte das despesas desse evento. Hoje não tem mais isso, não, uhum, tem mais interesse, e não tem mais o número de criadores que nós tínhamos em Campo Mourão. Uhum. Então a festa, sem esse parque de exposição, sem a mostra, né? Ele praticamente fica uma festa comum, como outra cidade, uma quermesse, um evento de um dia, uhum, né? E aí que nós estamos requalificando o parque para que ele possa lá ter exposição de, uhum, da indústria, eventos religiosos, uhum, eventos, shows, carneiro no buraco. Então a gente está discutindo para requalificar o parque para que ele seja interessante o ano inteiro.
Esse seria um parque tecnológico, né? Aquela região também?
Ele abrigaria várias, uhum, indústrias de tecnologia, teria um centro de eventos, teria espaços para pequenas empresas, teria, uhum, um local assim que teria eventos e atividade o ano todo, né? Seja de... Você teria um espaço reservado, uhum, para fazer show, você teria um espaço reservado para fazer palestra, uhum, você teria espaço para pequenas empresas, enfim.
Seria uma incubadora, né, de novas empresas também, né? Das
também,
startups,
você,
né,
traria para todo esse ambiente, uhum, de tecnologia que existe em Campo Mourão hoje, você estaria num espaço só, né?
Muito bem, prefeito. O senhor esteve em Curitiba essa semana e buscando recursos e novos empreendimentos para Campo Mourão, e vai ser licitado aquela frente lá do aeroporto, ali da Cercan e do cartódromo, né?
É, essa semana nós vamos licitar hoje, aí já licitamos a cerca do aeroporto, que é uma exigência da ANAC. Hoje nós estamos organizando o acesso lá à estação do aeroporto, porque a gente recebe empresários, tem muita gente que vem de fora, tem muitos que têm avião, e nós não tínhamos local adequado, nem banheiro adequado para receber quem vem de fora. Então nós estamos adequando a estação. E mais lá na frente, e que a gente está com o projeto pronto, devemos licitar, é aquele acesso. Que hoje você tem lá de um lado o kart, do outro lado a estação dos servidores, e no meio você tem um espaço grande e vago. Então a gente quer fazer um paisagismo ali, fazer asfalto para chegar e deixar organizado daquele trevo lá da José Tadeu Nunes até o aeroporto.
Muito bem. Prefeito,
e essa semana, só para ver o ar de serviço também para a gente licitar Atlético, ATI, Parque Infantil, lá no aeroporto, junto ao ginásio de esportes.
O ginásio de esportes ali é o
Orley Casale.
É. Isso.
Então isso também saiu autorização de Curitiba e daqui a uns dias a gente vai publicar. Então aos poucos você vai buscando o que você tem, que nem agora nós estamos lá buscando recursos para a saída de Goerê, para o Presidente Kennedy, nós estamos buscando recursos para o restaurante popular, recursos para o parque tecnológico, a gente está em andamento também, que são as mais importantes que nós estamos trabalhando junto ao governo do estado para a gente trazer recursos para isso, né? E aos poucos você vai fazendo seus projetos, seus pedidos e correndo atrás, né?
O senhor acredita que, porque até o final do seu mandato, porque claro, a gente sabe que precisa de projetos para se fazer e tudo é muito demorado, o senhor consegue fazer a John Kennedy ali e também esse restaurante popular?
Os projetos estão em Curitiba, né? O da John Kennedy está sendo feito pelo município, tem que ter aprovação do DENIT. Depois da aprovação do DENIT, se define o valor que fica. Aí depois do valor que você vai no governo do estado ou no governo federal buscar o recurso, né? Então a gente não tem esse valor de quanto que custaria do posto Andrade até o parque industrial, né? Você aumentando a pista, melhorando ali o acesso da cidade. Sim. Então a gente não tem esse valor ainda. Se você conseguindo o valor, daí você coloca, vai buscar recurso. Se não começou no meu mandato ou não terminou no meu mandato, isso não importa. Importa você conseguir o recurso, assinar um convênio e começar.
Ali teria que ser um recurso federal, prefeito? Porque ali é uma área federal.
É, o correto seria federal. Como a gente vê muito mais dificuldade do governo federal, até o mandato passado, o que a gente fez? Eu fui no governador e ele falou assim, não, eu ajudo. E uma parte eu participo, né? Então eu estou correndo com o projeto para isso.
Muito bem. Prefeito, uma das reclamações dessa semana, e passando para o senhor aqui, já está na pergunta do Júlio. O Júlio faz a pergunta aqui, gostaria de saber do prefeito sobre o aumento de 15% na tarifa do Pare Azul.
Olha, é bom contar a história desse Pare Azul. Primeiro, é uma cobrança de 15, 20 anos atrás. Se eu chego na prefeitura, tem lá já uma comissão formada, reunião de empresário, reunião, umas 30, 40 reuniões cobrando. Que tinha que estar lá, que tinha, que o comércio e câmara não perdia, porque as pessoas...
Não perdia dos empresários, né?
Dos empresários. E diversas reuniões foram feitas até encontrar um modelo. Você encontra um modelo, você vai licitar. Aí tem uma empresa vencedora que tem um contrato, que ela tem um valor fixado e mais por contrato, uma correção anual. Então, todo ano tem uma correção pela inflação. E como não teve um ano, teve de uma vez só os 2 anos. Agora, as pessoas criticam o prefeito, mas quem faz o prefeito tomar a decisão é a cobrança da comunidade, da sociedade, dos empresários. Porque qual é o prefeito que entra e fala assim, ó, eu vou implantar o Pare Azul por minha vontade? Não é por minha vontade, Camorão tem 80 mil carros, gente, para 100 mil pessoas. Você tirando as crianças que não têm idade de dirigir, nós temos praticamente um carro.
Por habitante.
Por habitante. Se tem 40 mil carros, nós temos 2 carros por casa. Você já tem problema em alguns trechos em Campo Mourão de cruzamento, que você tem filas longas, você tem Lar Paraná, você tem aqui no centro das cidades, você tem várias ruas hoje que você já está num ponto de você ter que esperar, uhum, na Armelindo Trombini, né? E aí, quando se discutiu para fazer o Pare Azul, foi uma discussão que veio da sociedade para a prefeitura. Agora nós estamos fazendo o quê? O plano de mobilidade. Uhum. Essa sim vai ser, você vai poder trabalhar para que o mais importante seja o cidadão, né?
Uhum.
E aí a cidade, ela não foi preparada para ter ciclovia, ela não foi preparada para o pedestre. Você pode observar. Como é que o pedestre usa, vai para um ponto de ônibus, uhum, se muitas vezes você não tem um ponto legal? Como é que o pedestre anda na calçada se você muitas vezes não tem uma calçada legal? Uhum. Não é verdade? Então, por isso nós estamos notificando o pessoal fazer calçada, nós vamos trocar os pontos de ônibus. E esse plano de mobilidade vai olhar para tudo isso aí. Como é que eu protejo quem anda de bicicleta, quem anda a pé? Como é que eu melhoro o transporte coletivo para você querer usar o transporte coletivo? Então, tudo isso faz parte desse plano que a gente está desenvolvendo em Campo Mourão.
O Valdecir, prefeito, está perguntando aqui. Bom dia, gostaria de saber com o prefeito a respeito de revitalização e um bosque na Vila Cândida.
Tem um desenho inicial, que é um anteprojeto, que não tem um valor fixo ainda, né? Uhum. Mas a família já fez a doação do espaço, que é a família Slomp. O planejamento, depois que ela fez a doação, eles fizeram um desenho de parque, como deveria ser. Nós encaminhamos o planejamento para desenvolver o projeto inteiro e ver o valor. Uhum. Depois que isso estiver pronto, aí começa aquele trabalho de você buscar o recurso. Ou do governo federal, do governo do estado, ou até se o município tiver algum recurso. Mas está andando nessa fase de anteprojeto, projeto, doação do terreno e a levantamento dos custos de uma obra como esta.
O Enio Maciel Filho, do Jardim Batel 2, gostaria de saber se tem alguma previsão de liberação da rua Pedro Rusca, que está interditada já tem mais de um mês, as obras da duplicação da BR, prefeito.
Olha, e aí,
eu acho que isso aí é em relação à obra da
BR. É, Itaipu, o andamento, né, da obra.
É com a Pedra Itaipu, seria isso aí?
Quem administra essa obra é o DR, quem paga é o DR, o governo do estado,
uhum,
e a executora é a Pedra Itaipu. Eles estão trabalhando na faixa de domínio, né?
Uhum.
Por enquanto, né?
O ouvinte Márcio fez a mesma pergunta aqui do Pare Azul, então o prefeito já respondeu. Obrigado pela sua pergunta, Márcio. Bom dia, prefeito. Ó,
deixa eu voltar a falar o Pare Azul.
Pode falar.
Eu estava em Curitiba e parei o carro numa zona que eu não poderia estacionar. Mas como era rápido, eu falei assim, ó, eu vou rápido. Quando eu voltei, tinha uma multa lá de R$150.
Que beleza, hein, prefeito?
Aí eu perguntei assim, mas eu posso ir lá na... pedir para... igual Camarão, você tem uma semana para ir lá, pagar uma taxinha e não ter a multa? Não, aqui em Curitiba você sabia que não podia estacionar, então você vai ter que pagar essa multa de 150. Então o nosso, você tem um valor pequeno, você tem chance de você ter uma notificação de ir lá regularizar, é bem diferente. E esse Pare Azul, de novo, não foi o prefeito que resolveu fazer o Pare Azul. Isso foi uma demanda dos empresários, da associação comercial, que por diversas vezes fizeram reunião na prefeitura, ainda reclamando que estava demorando muito, exigindo que andasse mais rápido. E hoje a gente faz pesquisa, 70%, 80% dos empresários aprovam o Pare Azul.
Bom dia, prefeito. Quando vão fazer calçamento entre o campo de bola e o ginásio do Jardim Aeroporto? É a Ana Maria que faz a pergunta para o senhor, né?
É, esse está no pacote aí.
Aquele da
essa quadras, licitação que nós vamos fazer.
Em Curitiba essa semana.
Já saiu a ordem de serviço para licitar um parque, um ATI, um campo suíço, né, de sintético, uma área de lazer ali naquela região.
Já que está falando de mobilidade, tá difícil atravessar o centro da cidade, do centro da cidade alta até o bosque, muito movimento, não teria como ter uma via, como é a Panambi que faz aquela ligação direta lá, ou a São José, muito movimento, é o Mauro da Vila Urupês.
Não, mas lá tem a Panambi, tem a Engenheiro Mércio, tem mais uma lá que tem três acessos.
Eu acho que o Mauro diz aqui seria uma ligação da cidade, cortando a cidade, entendeu?
É. Lá tem os dois loteamentos que foram feitos, eles fizeram o acesso, né? E mais Engenheiro Mércio, né?
Nesse plano de mobilidade, prefeito, teria algumas vias de ligação direta?
Pode ser, pode ser. Agora,
Como seria da Santa Catarina?
O que eu quero, assim, porque trânsito, futebol, igreja, política, todo mundo acha que entende. Eu posso dizer para você que eu não entendo de trânsito, por isso que nós trouxemos uma empresa de fora, uma universidade, para fazer uma avaliação e fazer as propostas. Das propostas apresentadas, aí nós vamos discutir com o grupo técnico, com a cidade, com a Câmara de Vereadores para implantar ou não. Então esse estudo está sendo feito, já faz aí uns 60, 90 dias, e as propostas já foram feitas, audiências públicas na Câmara, e as propostas que uns dias chegam, a hora que ela chegar é onde a gente vai implantando devagar.
O Cleverson lá do Araucária está falando aqui da iluminação de LED que teve início lá no Jardim Araucária. Ele falou que tá bacana.
Melhorou,
lá,
né?
Melhorou.
É mais segurança para a população. A lâmpada LED é um custo menor para a administração.
O Macarrão tá lá no Ciaz em Maringá e tá ouvindo o senhor aqui, o Macarrão de Araruna.
Um abraço, Macarrão. E um abraço pro Leandro, né?
Um abraço pro Leandro, prefeito lá de Araruna, também tá sempre ligado aqui na Rádio T. Leandro, aquele abraço para você. O Lambari, prefeito, o senhor conhece o Lambari, né?
Conheço.
Ele tá pedindo pro senhor revitalizar a piscina do bispo. Essa é das antigas, né, prefeito?
Essa é do meu tempo de infância. A gente saía aqui do centro e ia lá no final da Coapar, no fundo da Coapar, tinha a piscina do bispo. A gente pagava para entrar. Era a área de lazer do Moroense.
Que bacana.
A cidade inteira ia lá. O Lambari. O Lambari acho que não era nem nascido nessa época, será que era?
Não sei. Já
o
não
pai
sei.
Dele, sim.
Prefeito, teve essa semana aí a revitalização do acesso lá pro Colégio Agrícola também, né?
Não, o Colégio Agrícola, que só para quem trabalha no Colégio Agrícola ou estuda lá, você tinha um trecho da cidade até o Colégio Agrícola na terra. Depois nós fizemos o asfalto na Vila Guarujá, diminuiu o espaço. Aí nós melhoramos esse acesso daqui até a vila. E tinha 1.000 metros da vila até o Colégio Agrícola. É uma estrada para rural, né? Então o que o município faz na estrada rural? O município faz adequação, ele faz cascalho onde precisa. E existia uma cobrança para a gente fizesse algo melhor lá. E o secretário Malavase, ele conseguiu um material com o DENIT. E esse material do DENIT é uma fresa, né? Um asfalto.
Sim.
E ele fez a adequação e está colocando essa fresa lá para melhorar o acesso para o colégio, para os funcionários e para os alunos também. Então, aos poucos, você tem pouco maquinário, tem dificuldade, mas aos poucos você vai resolvendo os problemas da cidade, né? E a gente sabe que vai resolver muitos problemas e vão ficar muitos problemas ainda. Mas a gente tem um plano de governo. Cada um sabe o que vai fazer dentro da prefeitura, cada um sabe o que falta fazer, e a gente, a todo momento, a gente vem buscando recursos para fazer tudo aquilo que nós elencamos como prioridade no nosso plano de governo.
Tá certo, prefeito. Prefeito, essa semana a Secretaria lá de Meio Ambiente conseguiu identificar a placa de veículos que estão descartando lá os lixos fora do local, correto? E vai pintar a multa aí, né?
O que que acontece? Eu acho que tem que filmar, fotografar e divulgar nas mídias sociais, na televisão. Por quê? O aeroporto, o aterro sanitário nosso, é por lá que passam os caminhões que coletam os lixos aqui na cidade, né? Porque eles passam lá, se criou a cultura de ir lá na porta do aterro, na entrada da cidade, jogar lixo lá. E aí a gente da zona rural, a maioria da cidade vão lá descartar. Que tem vontade de descartar. Pô, nós fazemos campanha de volumosa aqui cada 60, 90 dias. Tem coleta seletiva. Tem o lixo que passa, a empresa que passa a recolher o lixo. Pô, daí as pessoas saem daqui e vão até a zona rural para despejar lixo. E aí o que nós vamos colocando? Colocando câmera. E estamos identificando e vamos denunciar no Ministério Público essas pessoas que fazem isso.
Deve ter gente com pulga atrás da orelha, né, prefeito?
Ah, sim.
Anunciou que foi filmado, pintou a placa do carro.
Olha bem, Luiz. Quem que joga lixo na beira do rio? Quem que logo joga lixo nas entradas da cidade? Quem que logo joga lixo nos bueiros?
Né?
Quem que joga lixo nos terrenos que não são... Quem que vai lá no fundo do Lar Paraná jogar lixo? No Coapar. Então as pessoas tiram o lixo da sua casa e vão jogar na frente da casa dos outros. Não é verdade?
Sim.
Então se a população não ajudar a fiscalizar, fotografar, filmar e a gente começar a multar, notificar, denunciar, não vai. Vai continuar a cidade do jeito que está.
É, infelizmente, é só quando arde no bolso que a pessoa toma uma consciência.
Né? Arde no bolso e a vergonha da pessoa ver o carro dela com a placa lá e na televisão ou nas mídias sociais. É igual quando você abandona um cachorro na beira de estrada e você filma a placa, né? Todo mundo se revolta contra o dono do carro, contra a placa do carro, contra a pessoa, não é isso?
Sim.
E por que o meio ambiente não tem que ser respeitado? E cada vez que joga um lixo num beira de rio, numa reserva, num local inadequado, o que o IAT faz? Vai lá multar o prefeito. Com a falta de educação de alguém, o IAT vai lá e notifica o prefeito. Como é que o prefeito vai cuidar de 100 mil pessoas? Eu acho que todos têm que ter consciência que a cidade não é do prefeito, é de todos, né?
É, lembrando que uma degradação do meio ambiente começa numa pontinha, quando terminar lá no final, vai arder no bolso de todo mundo, né?
Exatamente, quem paga a conta somos nós. E quem paga a conta é nós. Porque o cidadão rouba um fio, quem paga a conta é nós. O cidadão destrói uma placa, quem paga a conta é nós. O cidadão destrói uma escola, um posto de saúde, algum lugar, quem paga a conta. O cidadão joga lixo na beira do rio. Quem vai ter que recolher e limpar? Quem que é a administração? Nós pagamos a conta. Então, nós estamos criando um local ali para descarte também na Secretaria de Meio Ambiente, para evitar que as pessoas não tenham local. Elas têm um local para descartar. Por que que vai descartar onde não deve?
Exato. Prefeito, o senhor falou em roubo de fio aí. Final de semana nós tivemos o amigo do alheio lá no...
Parque de Exposição?
No posto de saúde, né?
Pois é, o posto de saúde é para atender quem?
População.
Que mora onde?
No Jardim, Modelo.
Modelo, Esperança, cidade Santa Cruz.
Santa Cruz.
É isso. Se tem alguém da comunidade fazendo isso, ou é de fora, não sei, quem tem que ajudar a identificar é a população, porque ela que fica sem atendimento.
É porque se tem alguém que rouba, tem alguém que compra.
E que se alguém que rouba num local que é para servir a população...
Se
ele morar na comunidade, é pior ainda. Se é alguém de fora, né, de outros bairros, né? Você está sabendo ali que é teu filho, que é tua mulher, que é teu pai, que é tua mãe, que é...
Quem, geralmente alguém que vai ser atendido lá no posto, prefeito.
Que a família vai ser atendida no posto. E aí não é só lá, né? No Parque Exposição também. Você nem termina a obra, o pessoal já está indo lá. Você tem que manter vigilância permanente.
É, o que a população tem que ter consciência, prefeito? Que cada coisa que se rouba do município, do poder público, arde no bolso de todo mundo.
Sim, porque você tem que retirar o dinheiro, você vai sair de algum local. Que é um dinheiro que poderia ir para a saúde, poderia ir para a educação, e que você utiliza para refazer um serviço.
Verdade.
É.
Prefeito, nosso tempo dessa sexta-feira está esgotado. Quero agradecer e uma boa festa para o senhor aí do Carneiro no Buraco. O senhor vai cantar hoje com João Bosco e Vinícius, prefeito?
Nem parabéns para você, eu sei cantar, rapaz.
Lembrando que precisa levar talher no domingo, é somente o prato personalizado, né, prefeito? E você
é isso
não tem talher para todo mundo. Obrigado, prefeito. Um bom final de semana para o senhor. Boa festa.
Um abraço a todos.